Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. Tudo bem? Seja muito bem-vindo à edição do Paraná em Rede de hoje. Notícias quentes para você. Vamos aos assuntos, então. O ex-governador Beto Richa tem o pedido de prisão decretado novamente. O Tribunal de Contas investiga irregularidades em universidades estaduais do Paraná. Uma espécie ameaçada de extinção faz aniversário de 10 anos após reprodução em cativeiro na unidade da Itaipu Binacional. Mata Atlântica é o assunto da entrevista hoje. Por que preservar esta floresta é tão importante? É o que a gente vai entender na conversa com o professor da Universidade Federal do Paraná, Paulo de Tarso de Lara Pires. Fique com a gente, estes e outros assuntos, a partir de agora.
Previsão do tempo.
Entre o centro e o leste do Paraná, as temperaturas ficam amenas e ainda há possibilidade de chuvas rápidas ao longo desta sexta-feira. Nas praias, a máxima será de 30 graus hoje. Em Jacarezinho, Londrina e Apucarana, 31 graus de máxima. 32 em Maringá, Paranavaí, Umuarama e também em Campo Mourão. Guaíra terá a máxima do estado hoje, 34 graus. Em Foz e Cascavel, 31 graus. 32 em Laranjeiras e Pato Branco. Em Francisco Beltrão, a máxima chega a 33 graus nesta sexta-feira. O Tribunal de Contas do Paraná vai apurar pagamentos irregulares em universidades estaduais do Paraná.
O Tribunal de Contas do Estado determinou a instauração de tomadas de contas extraordinárias para apurar irregularidades em 7 universidades estaduais. A decisão foi tomada no julgamento do relatório de auditoria elaborado pela 6ª Inspetoria de Controle Externo. A fiscalização abrangeu a Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Universidade Estadual do Norte do Paraná e Universidade Estadual do Paraná. Elas atuam em 32 municípios do estado com ensino presencial e em 60 outros com polos de educação à distância. Na auditoria, os técnicos do tribunal identificaram, entre outras irregularidades, habitual realização de horas extras, pagamento por tempo integral e dedicação exclusiva sem previsão legal, cálculo irregular para pagamento de adicional noturno e portais da transparência sem as informações exigidas pela legislação. Cabe recurso da decisão? Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Notícia que repercute ao longo desta sexta-feira. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, é novamente alvo de uma prisão preventiva. A prisão foi decretada pelo juiz Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal em um desdobramento da Operação Integração, que foi uma fase da Lava Jato que investigou a concessão de rodovias no Paraná. Beto Richa é investigado, neste caso, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Vale lembrar que, no ano passado, Beto Richa ficou preso por 4 dias, alvo de uma prisão de uma outra investigação do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual. A colheita de soja em todo o Brasil foi iniciada oficialmente nesta quinta-feira. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja e também a Associação Paranaense organizaram um evento de abertura deste ciclo em Apucarana, no norte do Paraná, e teve a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela ressaltou a importância do grão para o agronegócio brasileiro.
Essa soja, que é a nossa maior riqueza na agricultura, não deixando os outros produtos, mas o nosso carro-chefe da nossa produção, que alimenta aí as várias cadeias produtivas, né? Exporta para o mundo afora, né? Gera milhões de empregos.
Segundo o maior produtor de soja do Brasil, o Paraná representa 16% da produção nacional e deve colher 16 milhões e 500 mil toneladas do grão neste ano. No evento, o governador Ratinho Júnior falou de melhorias no escoamento da safra com novos modais e recuperação de estradas. Isso, aliás, foi promessa de campanha do governador. Ele ressaltou que vai trabalhar pela diversificação do sistema de transporte e ressaltou a criação das ferrovias que liguem Maracaju, no Mato Grosso, ao Porto de Paranaguá. E também a linha bioceânica entre os portos de Paranaguá e Antofagasta, no Chile. Este segundo projeto, segundo Ratinho Júnior, poderá ampliar também as exportações de todo o Brasil, em especial a paranaense, para a Ásia. Diante da questão, ele convocou os produtores a ampliarem suas produções.
Acima de tudo é poder avançar, é poder incentivar o poder público, criar ambiente para que toda essa produção na zona rural possa ser industrializada, porque isso dá valor agregado, e isso automaticamente aumenta a renda do produtor rural, isso gera mais emprego na cidade. Então eu estou muito animado para poder, junto com as cooperativas, junto com o setor produtivo, poder organizar isso.
E falando em safra, o clima seco e as altas temperaturas registradas no Paraná nos meses de novembro e dezembro do ano passado frustraram a expectativa com a colheita paranaense de grãos, colheita de verão.
O DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, estimava uma produção de 22 milhões e 500 mil toneladas. A projeção foi revista para 20 milhões e 400 mil toneladas de grãos. A estimativa de produção de grãos de verão 2018 foi apresentada pelo secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, nesta quinta-feira em Apucarana, no norte do estado. Ele ressaltou que a queda se dá após 7 anos de boas safras.
O clima foi cruel conosco esse ano. Houve uma antecipação de ciclo das lavouras, já estamos aí com uma fase boa de colheita, né? Mostrando, infelizmente, um quadro não tão bom. Parte importante das lavouras do oeste, do sudoeste, Cascavel, Toledo, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, do centro-oeste, Campo Mourão, do noroeste, Umarã, Parnavaí. Então, parte dessas regiões teve uma perda considerável de safra em função de um clima muito adverso.
A lavoura mais afetada foi a de soja, seguida do feijão e milho, da primeira safra. A produção de soja deve registrar uma redução de 14%, de acordo com o DERAL. A estimativa inicial de uma safra de 19 milhões e 500 mil toneladas foi reduzida para 16 milhões e 800 mil toneladas. Se a nova projeção for confirmada, a receita dos produtores cairá 3 bilhões de reais, considerando os preços de mercado. No Paraná, as regiões mais afetadas com as perdas de soja até agora foram as de Toledo, seguida de Umuarama, Campo Mourão, Francisco Beltrão e Paranavaí. Os reflexos no mercado já são evidentes. A soja está sendo comercializada pelo produtor, em média, por R$ 69,00 a saca, cerca de 6% acima dos preços praticados em igual período do ano passado. Já a safra de milho foi menos afetada pelo clima, em função da resistência das lavouras com o clima seco. A projeção para esse período do ano apontava para uma colheita de 3 milhões e 300 mil toneladas, contra uma estimativa atual de 3 milhões e 100 mil toneladas. Os preços do milho permanecem estáveis, em torno de R$ 29,00 a saca, sem grandes oscilações. Em relação ao feijão, as perdas registradas na primeira safra também são expressivas. A primeira safra de feijão registra uma perda de 19% na produtividade, o que representa uma redução de 61 mil toneladas de feijão. A perda financeira para os produtores é de 171 milhões de reais. A produção estimada até agora é de 260 mil toneladas. As perdas já estão refletindo no mercado. O feijão de cor teve uma alta de 41% de dezembro até esta penúltima semana de janeiro. O feijão de cor, que era vendido por R$ 123,52 a saca em dezembro, está sendo negociado agora em média por R$ 174,76 a saca. O feijão preto, que era vendido a R$ 123,84 a saca em dezembro, está sendo vendido em média por R$ 156,60 a saca em janeiro. Repórter Amanda Lanes.
No oeste do Paraná tem comemoração. O sucesso do programa de reprodução desenvolvido pela Itaipu Binacional da Arpia, uma espécie ameaçada de extinção. Uma das espécies que foi reproduzida comemora 10 anos de vida. Quem tem informações é o Vaci Álvaro.
Uma ave que, quando nasceu, pesava apenas 80 gramas e cabia com folga na palma da mão. Hoje ela passa dos 90 centímetros e pesa quase 5 quilos. Ao completar o seu 10º aniversário, ela simboliza o sucesso do programa de reprodução de arpias da Itaipu Binacional, que é considerado o maior do mundo. Quando nasceu, a arpia, espécie ameaçada de extinção na América do Sul, era o primeiro caso bem-sucedido de reprodução em cativeiro no sul do país. De lá para cá, outras 31 aves nasceram, mas antes disso foram muitas as tentativas. Os esforços começaram em 2000 com a chegada de um macho resgatado de uma caixa de papelão em Foz do Iguaçu. Já a fêmea chegou em 2002, resultado de operações contra o tráfico de animais silvestres na Bahia. Em 2004, as arpias foram colocadas em recintos próximos para começar a formar o casal. Mas o filhote não vingava porque os pais não o alimentavam. Foi aí então que a equipe resolveu mudar o protocolo, conforme explica o biólogo da Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu, Marcos de Oliveira.
Quando nascem os filhotes, então a gente passa a alimentar eles com pinça, né? Nos primeiros dias eles comem até 5 vezes por dia, são animais carnívoros, né? E esses filhotes vão crescendo, as frequências de alimentação vão diminuindo, passam a se alimentar por conta e depois ficam num sistema de isolamento para evitar, né, que eles façam um vínculo com o ser humano.
A técnica deu certo e a reprodução de arpias engrenou. Em 2017, aconteceu o primeiro nascimento de uma arpia cuja mãe também é nascida em cativeiro, feito inédito na América do Sul. Embora os esforços em reprodução continuem, o objetivo agora é dar um passo adiante e, num futuro próximo, devolver as aves nascidas em cativeiro à natureza. O programa já está em contato com outras instituições para encontrar locais onde seriam feitas essas solturas. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vaci Álvaro.
Bem bacana. Depois do intervalo, o assunto também é natureza, mas vamos falar da Mata Atlântica e vamos entender detalhes da importância de preservar estas florestas, que, aliás, são essenciais para a vida no planeta.
O Paraná em Rede volta já.